Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você quer punk rock? Ó, tamo aí, ó. É, essa é a face do destruidor. Essa canção aí que tem só 34 segundos, viu? Pequenininha. Tá aí no disco também, Cabeça Dinossauro dos Titãs. Você está com a Feijoada Completa, que vai lá todos os sábados, a partir das 9 da manhã, aqui na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, é só mandar um e-mail para feijoadacompleta@câmara.leg.br, feijoadacompleta@câmara.leg.br. Mande seu e-mail para a gente com críticas e sugestões que você quiser falar a respeito do nosso programa. Nossa produção está sempre atenta ao seu e-mail. E agora vamos saber o que de importante aconteceu no plenário da Câmara, ou vai acontecer.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Aprovado.
Carol Siqueira fazendo pra gente hoje o Por Dentro do Plenário. Tudo bom, Carol?
Tudo bem, Edson.
Tudo jóia. Carol, e aí, como que foi? Bom, o plenário essa semana foi praticamente pra convocar sessões pra andar o processo do impeachment, na verdade. É, que a comissão especial estava trabalhando, então o plenário praticamente não teve atividade de votação nessa semana.
É,
né?
Isso mesmo, foram poucas votações. Foi aprovada apenas a urgência do projeto que muda a proporcionalidade partidária para acomodar as trocas de legenda da janela partidária. Esse projeto aí bastante polêmico, porque a dúvida se ele atinge ou não os colegiados já existentes, caso do Conselho de Ética, por exemplo.
Uhum.
E dois novos integrantes da comissão especial do impeachment foram eleitos para substituir um parlamentar que renunciou e um outro que perdeu a vaga por conta de troca de partido. Uma votação pequena diante da quantidade de processos que estão sendo votados. Isso tudo foi para acomodar os trabalhos da comissão especial do impeachment na quarta-feira. Não houve ordem do dia exatamente para permitir que o deputado Jovair Arantes terminasse a leitura do seu parecer de 128 páginas, foram mais de 4 horas, ele terminou a sessão sem voz.
Uhum.
E na quinta-feira também não houve votações. A percepção é de que já não há mais clima para acordos e votações em plenário, sendo que todo mundo está aí armando as suas estratégias, contando votos e tentando fechar um cenário para essa votação do impeachment, cuja previsão é a votação na comissão na segunda-feira, a partir das 5 da tarde, para que na sexta-feira haja votação no plenário da Câmara dos Deputados. A expectativa é grande, o resultado ninguém sabe. Até mesmo na semana que vem, alguns deputados já dizem que também não há clima para votação no plenário. O foco mesmo é a questão do impeachment. Lembrando que para aprovar esse pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, são necessários os votos favoráveis de 342 deputados, que são 2/3 da composição total da Câmara. E que é apenas a etapa inicial do processo, é uma análise preliminar e que tem que ser convalidada pelo Senado. E só aí a presidente pode ser afastada e vai ser julgada. É um processo, é a etapa inicial para deflagrar esse processo todo de impeachment.
Uhum. Agora, então, quer dizer, a conversa de corredor é que possivelmente não haja votação também nessa semana que vem. Agora, o que está previsto, hein?
A gente tem uma medida provisória trancando a pauta, a gente tem esse projeto das comissões, ele é fundamental para a instalação dos colegiados das comissões permanentes da Câmara, que até agora não estão funcionando por conta, porque não foram instaladas porque os líderes querem essa mudança na proporcionalidade partidária e também por conta daquela briga judicial entre a Câmara e o Supremo Tribunal Federal sobre o processo para a eleição da comissão do impeachment, que aparentemente vai ser o mesmo para a eleição das comissões permanentes aqui da Câmara. Pauta há, mas não há clima. Ainda que se esgote a votação na comissão do impeachment na segunda-feira, tendo a terça e a quarta livre, é tempo de gerir, de debater. O plenário está sendo muito influenciado por essa questão do impeachment. As votações, elas geralmente tomam muito pouco tempo, são feitas por acordo, votação simbólica, e todo outro tempo são falas de líderes repercutindo fatos políticos. E a gente tem que lembrar que a cada dia a gente é surpreendido com uma coisa nova. Por exemplo, essa semana estava tudo perfeito para ter uma votação, até que o ministro Marco Aurélio decidiu que o presidente da Câmara teria de abrir o processo de impeachment contra o vice-presidente Michel Temer. E aí a tarde inteira foi tomada por uma reunião de líderes que também comprometeu o andamento da sessão. A gente está vivendo assim um dia de cada vez, Ed.
É verdade. É um dia após o outro mesmo. Aliás, é uma coisa impressionante, né? A gente fala que você olha no momento seguinte e o cenário já muda, já tem coisa diferente acontecendo. Realmente o furacão é grande. Enfim, né? Nós estamos nesse período aí de tentar se adequar a essa loucura toda. Carol, brigadíssimo mais uma vez. E bom, então ficamos então no aguardo, nesse stand-by aí, aguardando os acontecimentos da próxima semana. E certamente a gente vem aí com mais coisas para comentar no próximo sábado aqui no programa. Carol, muito obrigado pela participação mais uma vez. Um grande abraço para você.
Abraço, Edson. Até
semana que vem. Tá a participação da Carol Siqueira, portanto, conversando com a gente. E, enfim, né? É realmente um acontecimento atrás do outro. E, de fato, muitas coisas. O debate é isso, né? Quer dizer, o plenário não tem votação, mas tem as falas dos líderes, dos parlamentares. E cá entre nós, se o parlamento não. Né, o parlamento tem esse nome porque é o lugar onde se pode falar. Né? Afinal de contas, a palavra parlamento vem de fala, né? Então precisa ser o espaço também dos debates, dos acontecimentos que estão no país. Isso é muito importante. A democracia pede isso. Vamos agora saber o que mais de importante está acontecendo com a Tércia Guimarães, com os fatos da semana. Tércia, contigo.
O ex-presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Mércio Pereira Gomes, negou que existam laudos fraudulentos elaborados por antropólogos da instituição. Segundo ele, alguns documentos podem ser revistos, mas tudo foi feito de acordo com o decreto que regulamenta o procedimento de demarcação de terras indígenas. Ele foi ouvido nesta semana na Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a atuação da FUNAI e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, na demarcação de terras indígenas e quilombolas. Foi lançada nesta semana na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial. Coordenada pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a frente conta com a adesão de cerca de 270 parlamentares de diferentes partidos. O grupo busca promover os direitos das pessoas com transtornos mentais. A comissão especial que analisa o projeto de lei que tira da Petrobras a obrigação de participar da extração de petróleo da camada pré-sal se reuniu nesta semana para definir o roteiro dos trabalhos. O projeto já foi aprovado no Senado e precisa ainda passar pela Câmara. Mais medidas de combate ao vírus transmissor da dengue, zika e chikungunya, além de ações voltadas ao atendimento das famílias de bebês com microcefalia, serão incorporadas à medida provisória 712, que está em análise no Congresso Nacional. As novidades foram adiantadas em audiência pública nesta semana pelo relator do texto, deputado Nilton Cardoso Júnior, do PMDB Mineiro.
Pois é, importante aí, né, essa questão dos vírus, são, né, na verdade, três tipos de vírus diferentes. E, aliás, a própria dengue, na verdade, né, são quatro tipos de vírus da dengue. É muita coisa, né? E tudo o tal do Aedes aegypti, né, gente? Tudo é ele que transmite, que coisa, né? Vamos saber mais detalhes do próximo quadro agora.
No corredor das comissões.
Mas no corredor das comissões a gente fala justamente sobre essa questão aí do tal do Aedes aegypti, que está enchendo a paciência de todo mundo. Dini Moraes, quer dizer que vão incorporar novas questões aí nessa medida provisória, vai ter emenda, enfim. O que se discutiu aí nessa audiência pública que debateu esse assunto das diversas cargas negativas que esse mosquito está trazendo para a população, hein?
Oi, Edson. Oi para todo mundo que escuta a gente pela Rádio Câmara. Você sabe que é engraçado você ter falado desse negócio de um monte de praga que esse mosquito traz? Porque eu confesso que eu não sabia que o mosquito da dengue, que a gente conhece sempre por, né, conheceu sempre por como mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele transmitia quatro doenças. Sinceramente, isso para mim foi novidade, né? Muita coisa, inclusive a febre amarela. Porque a gente fala de febre amarela, mas eu não sabia que era o mesmo mosquito que transmitia, né? Enfim, a gente teve uma audiência pública essa semana em que o relator da medida provisória 712, o deputado Nilton Cardoso Júnior, que é do PMDB Mineiro, ele durante a audiência pública, ele foi dando várias coisas, mostrando várias propostas que ele vai incluir no relatório final dele a respeito dessa medida provisória. Para quem não se lembra, ou para quem não sabe também, ninguém é obrigado a saber, né, de cor, cá entre nós, né, porque é muita medida provisória que tem por aí. Essa medida provisória, ela foi editada no começo do ano para dar o direito dos agentes entrarem à força, digamos assim, nos terrenos e imóveis que não são abertos para combater os criadores do mosquito Aedes aegypti. Então, até então, não tinha um respaldo legal para deixar esses agentes entrarem nesses imóveis, né?
É porque muitos, inclusive, são imóveis abandonados,
sim.
O proprietário às vezes nunca aparece lá, tá? O lote vago, esse tipo de coisa.
Justamente.
Toda, né?
E aí se faz um controle todo na comunidade, mas aquele lote, aquele terreno ou aquela casa, enfim, não se faz um controle ali, porque os agentes não podiam entrar. E aí ali, justamente, é que estava o maior criador do mosquito, né? Uhum. Então essa medida provisória ela veio para isso e é o foco principal dela. O deputado continua dizendo que esse realmente é o principal foco. Só que ele diz que já que vai incluir várias outras coisas, porque essa medida provisória acaba sendo uma oportunidade de transformar em lei algumas propostas que já foram discutidas aqui na Câmara e que podem vir a ajudar a combater o Aedes aegypti e, obviamente, a dengue, a zika, a chikungunya, tudo junto. Uhum. É uma forma de agilizar trâmite de propostas de lei. Uhum. Entendeu? Então ele vai incluir aí, inclusive, algumas propostas que foram feitas por uma comissão especial de deputados que está funcionando neste momento na Câmara para avaliar o andamento das ações de combate do governo federal e dos governos estaduais e municipais contra essas ações, principalmente o avanço da Zika, né?
Uhum.
Que está causando microcefalias em bebês. Então, o que, que eu posso te dizer, Edson, assim, que ele disse que vai incluir lá? Ele falou que quer arranjar uma forma de agilizar o diagnóstico, principalmente o diagnóstico de Zika, né? Que hoje parece que que quando você chega com esses sintomas numa emergência, o diagnóstico chega a demorar até uma semana, 10 dias, e a pessoa não sabe se ela tem Zika, se ela não tem Zika, ou se ela tem dengue, ela não tem dengue, entendeu?
Uhum.
Então eles querem fazer a dengue, eu acho até que já tem um teste rápido, mas pra Zika não tem.
Pra Zika não, é.
E aí eles querem agilizar esse diagnóstico e fazer com que seja, tipo, de no máximo um dia, até pra essa pessoa não ficar ocupando leito. Entendeu?
Exato.
A pessoa que não está infectada, né?
Exato.
Eles querem também dar punição para esses donos de imóveis abandonados que a gente citou agora há pouco. Eles querem aumentar a parceria para poder achar vacinas para dengue, para zika e para chikungunya. E nesse esquema aí seria tipo uma parceria público-privada, sabe? Assim como já funciona com outras vacinas no desenvolvimento, né, de outros uhum. tipos de vacinas.
Uhum.
E uma coisa bem interessante seria voltada para o pessoal, para as famílias que estão sofrendo com bebês com microcefalia. Aí eu acho que é interessante a gente falar para os nossos ouvintes que é o seguinte: mais de 1.000 bebês, são 1.046 já confirmados em todo o país com essa deficiência. Gente, é muita gente, sabe?
Muita
são
gente.
Muitos bebês que estão nascendo com uma deficiência de microcefalia, e é uma deficiência que vai ser levada para o resto da vida, né?
É, com certeza.
Então, traz deficiência visual, cognitiva. Então, a família, além do luto da família, né, que traz um choque para a família, a criança também precisa de um amparo, né? E na audiência pública eles falaram muito isso, tanto a participante do Ministério da Saúde, quanto um representante dos gestores municipais de assistência social, que foi o José Rocha Júnior. Ele veio representando os municípios, assim. Então foi bem interessante que ele ressaltou o seguinte: olha, as famílias, tem muita família aí que o pai tá abandonando. Sabe, o pai, ao perceber que o filho vai ter microcefalia, que ele vai ter que lidar com essa deficiência pro resto da vida, ele tá abandonando a mãe e o bebê. Sabe, então a gente precisa agir para que essas mães e esses bebês não fiquem, não virem, não fiquem desamparados e não virem moradores de rua, entendeu? A gente precisa oferecer um tratamento adequado para que ela, para que a mãe também se, a mãe, não só o bebê, né, que tenha um desenvolvimento adequado, mas a mãe também tenha um resguardo, porque às vezes a própria família está abandonando.
Uhum.
Então, assim, é um quadro bem cruel, sabe? Assim, se a gente parar para analisar, né?
E que precisa ser encarado, quer dizer, você tem que... Não adianta camuflar a realidade, né? Quer dizer, é um quadro que existe e que tem que se pensar no que vai fazer com isso, né? Não adianta... Ah, então vamos... Não, mas a gente vai prevenir, vai acontecer. Mas e o que não conseguir prevenir? Vai acontecer, vão acontecer casos, né?
É, então, justamente. E assim, além desses 1.000 que já foram confirmados, esses 1.046 que foram confirmados, outros 4.000 ainda estão sendo investigados pelo Ministério da Saúde. Tudo bem que a maioria dos casos analisados até agora, a maioria deram não. Ainda bem, sabe? É. Só que existe um grande número aí que o poder público vai ter que lidar com isso, né? É. E aí a gente volta para as propostas do deputado Newton Cardoso Júnior. Ele disse que ele vai propor uma espécie de força-tarefa, digamos assim, para meio que centralizar as decisões, tanto do combate ao mosquito transmissor, quanto às ações que devem ser feitas para as famílias e para os bebês que têm microcefalia. E é interessante, né? Assim, ele quer juntar tudo e fazer com que isso seja mais rápido, ágil, e as famílias consigam já resolver os problemas ali. E aí a representante do Ministério da Saúde, a Tereza De La Mare, ela disse o seguinte, que o governo já está fazendo uma espécie de, digamos assim, de força-tarefa, sabe? Que eles estão se esforçando pra caramba, para que a mãe já saia do hospital com recém-nascido, já sabendo se o seu recém-nascido tem microcefalia ou não, e já sabendo que tipo de tratamento ela vai ter que fazer, sabe? Então, olha, onde é que você vai ter que ir? Você está saindo da maternidade, você vai ter que procurar isso e aquilo, para que seu filho tenha estimulação precoce, seja atendido por um fonoaudiólogo, vá no oftalmologista, para que a família não fique peregrinando, digamos assim, né? Vai peregrinar, vai num lugar, aí mandam pro outro, vai para outro lugar, manda pro outro, sabe? Isso que eles querem evitar, porque já é um momento de dor. E a família ainda vai ter que ficar peregrinando em busca de ajuda? Não dá, né?
É preciso ter realmente oferecer essa assistência, isso é fundamental. Muito bem, Dini Moraes, repórter da Rádio Câmara, participando aqui com a gente, falando sobre essa audiência que debateu aí a questão do combate, né, aos diversos vírus transmitidos aí pelo mosquito Aedes aegypti e como lidar com essas situações, inclusive com as consequências dessas doenças.
O Edson, antes da gente terminar, posso só fazer um recadinho, dar um recadinho para os nossos ouvintes? Porque a gente está falando muito aqui de providências de governo, né? O que vai ser feito, o que não vai ser feito. Eu acho que é preciso que a população, e isso até as próprias autoridades mesmo que estiveram nessa audiência pública relembraram, as pessoas precisam ter consciência de seu papel também, né?
Uhum.
Não tem como o governo, os agentes públicos, não tem como eles estarem em todas as casas vendo se você está deixando a água parada no vaso, na caixa d'água, na patente, né, no privada, enfim, não tem como. Então, gente, vamos cada um fazer a sua parte, se cada um fizer a sua parte, o Brasil consegue se livrar disso daí. Já conseguiu erradicar esse mosquito uma vez na década de 40, a gente pode conseguir isso de novo, né?
Com certeza. Depende muito de. Essa é uma coisa que depende muito da ação do cidadão. Né? Quer dizer, não é só uma ação de governo, não é só uma ação dos agentes de saúde, dos médicos, das autoridades sanitárias. É uma ação que depende muito da gente. Então, cada cidadão pode fazer um pouco a sua parte e deve, e tem até a obrigação de fazer a sua parte, que é justamente buscar combater esse mosquito só. Simplesmente não deixando a água parada, é simples, é muito, muito tranquilo de fazer, né? É só fiscalizar, olhar a sua própria casa todos os dias, ver se está lá tudo bonitinho, se as águas, se as vasilhas estão de boca para baixo, se está tudo certinho, está beleza, e você está fazendo a sua parte e contribuindo para a gente combater esse agente que realmente está causando tanta, enfim, né, tantas...
E não escolhe, né, a vítima, né?
Não,
é que tá, né?
Não escolhe.
Nossa, pode ser você, pode ser seu vizinho.
Pode ser seu vizinho. E se você não combate e o vizinho, né, faz a parte dele, você não faz a sua, o mosquito que nasce na sua casa pode transmitir a chikungunya para ele. né? Ou vice-versa, né? Pode nascer na casa dele e transmitir na sua casa. Então é bom ter sempre cuidado, que o papel é nosso. Dini, obrigado pela participação, querida.
Nada, Edson. Quando precisar, estamos aí.
Tá, joia. Grande abraço. Tá aí a participação, portanto, da Dini Moraes, repórter da Rádio Câmara, falando aí sobre o combate à chikungunya, aos agentes, né, os vírus diversos transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. E agora vamos falar de viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, como vai você?
Oi, Edson, tudo bom?
Tudo
tá de volta?
Estamos aqui, menino, depois das férias, boas.
Que bom, né?
Maravilha.
Que bom, que ruim, né, voltar?
É, não, é bom demais. Eu fui lá em Belo Horizonte, aliás, tem que depois falar do... a gente falou aqui no Brasil de Ponta a Ponta, que é um quadro do programa, sobre o fígado acebolado com jiló na chapa, que é feito no Mercado Central de Belo Horizonte. Olha, eu vou te falar que o negócio é bom mesmo, não é brincadeira, não. E olha que eu não sou de comer jiló, não, hein?
Também não.
Pois é, mas lá até que vai, viu? Na chapinha lá até que deu pra encarar. Dri, é, vamos falar de corrida, aliás, por falar, né, dicas para quem quer partir e chegar bem, agora você vai dar dicas para quem quer correr bem?
Isso, Edson, porque corrida e viagem, não sei se você percebeu, mas cada dia tem mais corrida de rua em qualquer lugar do Brasil, né?
Sim.
Aqui em Brasília, todo domingo tem umas 4 ou 5 corridas de rua. E esse mercado de turismo, de corrida, está muito, muito inflado, sabe? Porque as pessoas correm, querem correr também fora de Brasília, obviamente, fora da sua cidade natal, fora do seu país.
Uhum.
Então, na minha equipe de corrida, a maioria das pessoas viaja assim, só para correr. Claro, se divertem muito, né? Vai todo mundo junto, passa uns 4, 5 dias juntos e tal. E um dia está lá correndo, né? Maratona, né? E assim, eu já viajei algumas vezes para correr. Vou correr agora em junho em Florianópolis, a meia maratona. E acho que é um mercado muito legal, assim, para quem, principalmente para quem não tem companhia para viajar. E dá para fazer muita coisa legal unindo as duas coisas, corridas e viagens, sabe?
Uhum.
E aí eu separei um blog que eu achei, que chama correrpelomundo.com.br. Lá ele coloca o calendário de corridas no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, no Brasil tem umas 30 por mês, 30 corridas por mês, só que tem muito mais, porque eu conferi lá e tinha umas corridas de Brasília que não estavam lá,
que
sabe?
Não estavam lá, né?
Ou seja, tem muita opção para quem quer correr muito.
Ele coloca, no blog aquelas mais badaladas, assim, digamos.
É, eles colocam as mais badaladas, acho que eles ficam sabendo, né? Mas, assim, sim, é muita corrida. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, listados nesse blog, tem 463 corridas durante 2016.
Gente.
Ou seja, é coisa para dedéu, né, Edson? É assim, é um mercado muito forte. Tem uma agência de turismo aqui no Brasil muito especializada nisso, que chama Canyon Turismo. E assim, eles só fazem pacote para corrida. Então, uhum, já está lá calendário do ano. E as pessoas, assim, a maioria das pessoas que eu conheço viajam com eles, né? Aqui em Brasília também tem uma que chama Conquistar e Turismo, que também faz viagens, mas não é tão grande como a Kenya Turismo, sabe? E assim, é muito legal. Eu viajei ano passado, Edson, eu fui para Fernando de Noronha, já contei aqui sobre Fernando de Noronha.
Sim.
E eu fui participar da meia maratona em Fernando de Noronha, né?
Que bacana.
É uma coisa muito, muito gostosa, assim, porque você tá ali naquele lugar maravilhoso, e passando por lugares que você não passaria normalmente, né,
uhum,
na corrida, se não fosse a corrida.
Uhum.
É, assim como a meia-maratona do Rio, por exemplo, que sai lá do PP, na Barra, e termina lá em Botafogo. Ou seja, você corre o litoral todo do Rio, você sobe o morro, o Dois Irmãos ali, a entrada do Vidigal. É muito gostoso, sabe? E assim, é um turismo diferente. Eu confesso que eu prefiro ficar mais tempo nos lugares. Eu conheço gente que vai correr na Noruega, tem uma corrida do Sol da Meia-Noite, que acontece na Noruega, na cidade de Tromsø. Eu tenho uns amigos que foram correr, tipo assim, chegaram na antivéspera, correram e voltaram. Eu não faria isso. Uhum. Eu prefiro ficar mais tempo, aproveitar, né? Já que eu tô lá, aproveita para conhecer, né?
É, com certeza.
Mas tem gente que é profissional da corrida e da viagem.
Maravilha. E tem as agências, de modo geral, fora as que você citou, as agências já estão de olho nesse mercado, Adriana, começando a oferecer esses pacotes também? Outras, as agências mais tradicionais, digamos assim?
Eu acho que não, agências tradicionais não oferecem, mas todo mundo que corre já conhece esse tipo de agência, Camel, e aqui em Brasília Conquistar, entendeu? Então eu acho assim, que as mais tradicionais, CVC, não vai oferecer um pacote de corrida. Mas quem sabe, né? É um nicho que começa a se especializar, né? Uhum. Mas é um nicho que deve dar dinheiro, porque o que eu vejo de gente viajando para correr não está no gibi.
Ah, com certeza. Adriana Magalhães, mais uma vez participando aqui do nosso Atravessar Fronteiras. Aliás, lembrando que você pode pegar essas e outras dicas no blog atravessarfronteiras.com. É isso, né?
Isso.
Atravessarfronteiras.com.br. Ah, beleza. .com.br. Então, esteja lá, pegue as dicas com ela. E aqui no Feijoada Completa, todo sábado, a Adriana está trazendo as dicas para a gente também. Adriana, grande abraço para você. Até a próxima oportunidade.
Um abraço para você e um abraço para os ouvintes.
Tá, joia, para você também. Tchau, tchau. Tá aí a participação da Adriana Magalhães, portanto, falando aí sobre corridas, né? Você que viaja para correr. Eu prefiro viajar para ficar mais quieto. Mas, né, cada um com seu cada qual. E bacana, né? Porque tem oportunidades, tem tanta prova. Hoje em dia, realmente, corrida de rua virou uma febre no país inteiro, né? E que bom que as pessoas estão fazendo atividade física. Isso, acho que isso é muito importante. Então, tá aí essas dicas da Adriana para a gente poder aproveitar aí bem as corridas pelo país afora e pelo mundo afora, viajando e correndo. E agora vamos falar de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga participando com a gente. Como vai, meu caro?
Tudo tranquilo, doutor Ed.
Tudo bom demais. Tudo bom demais da conta, senhor?
Bom demais, né?
Diga, meu filho, mineiristicamente falando, bom demais da conta, só. Beto Veiga, você... Antigamente as pessoas tinham o hábito, na época da inflação alta, o cara perdia muito dinheiro porque ele fazia o seguinte. Chegava aquele juro enorme, né, que ele achava que era juro mesmo, né, que era correção monetária, né, mas na verdade... Uhum. Aí o cara pegava e sacava aquela montanha de dinheiro da poupança, achando que aquilo era uma grana que ele estava ganhando, na verdade ele estava perdendo o dinheiro dele todinho, né? E usava a correção monetária para poder pagar as contas do mês, né? E aí, se perdia, o dinheiro ia só perdendo valor. Beto Veiga, hoje em dia as pessoas ainda sacam muito dinheiro da poupança, elas usam poupança como investimento de curto prazo. Enfim, saques da poupança, o que, que você pode falar sobre isso?
Pois é, a confusão, né, entre a correção monetária e o rendimento real é uma coisa que é inerente à maioria da população, porque não é um dado com o que eles lidam, com o que a população lida o tempo todo, né? A gente agora que está ouvindo falar bastante nisso, né? E está começando a ter um novo comportamento com relação aos investimentos. Inclusive com relação à poupança, porque tem havido uma divulgação, principalmente assim, no finalzinho de 2013 para cá, muito forte de outras opções de investimento que rendem mais que a poupança. Então isso fez com que a quantidade de saques que foi realizado nas contas de poupança foi maior do que a quantidade de depósitos, né? Então, no ano passado, os saques líquidos, né, foram de 50 bilhões, ou seja, a poupança perdeu 50 bilhões, lógico, levando em conta que tem um rendimento creditado. Mas entre o que as pessoas depositaram e o que as pessoas sacaram, elas sacaram 50 bilhões a mais. Esse ano, esses saques continuam sendo maiores do que os depósitos, né? E aí, mais uma vez, você teria que ter as explicações para isso, né? E essas explicações, elas estão... quer dizer, isso ocorreu, esses saques maiores que os depósitos ocorreram em janeiro, em fevereiro e março desse ano. Então, o primeiro trimestre já foi... os saques superaram os depósitos em poupança. A motivação para isso, você tem algumas, né? Primeiro, você tem a questão da migração, né, para outros investimentos que tem maior rentabilidade. Então, por exemplo, se você olhar o Tesouro Direto, que é um instrumento que as pessoas têm divulgado muito e tal, como uma alternativa para a poupança, que rende mais e tal, essa coisa toda.
Uhum.
O Tesouro Direto tem tido captações líquidas, tanto em, teve captação líquida de quase 900 milhões em janeiro, como captação líquida de quase 900 milhões em fevereiro também. E, por outro lado, você tem, assim, no lado do gasto mesmo, você tem um aumento da inflação que reduz a renda, né, das pessoas, e aí faz com que elas acabem usando esse estoque, esse depósito de dinheiro para pagar alguma conta que ela não esteja conseguindo pagar, que com certeza é muito melhor do que usar crédito, né?
Uhum.
Você usar o saque da poupança, foi feito até para isso.
Sim.
E a questão do desemprego, né? Então, o desemprego também é um outro fator. Isso tudo aí está, assim, a redução da poupança, ela acaba desaguando num outro ponto, que é assim, muito do crédito imobiliário brasileiro é feito com recursos da poupança. Então,
sim,
essa redução também diminui a quantidade de crédito imobiliário disponível, né? Ainda bem que o mercado tem dito é que esses grandes saques, eles ocorreram em 2015. Então, o tamanho dos saques está menor agora, porque os investidores, aquelas pessoas que tinham valores elevados,
já tiraram
esse movimento no ano passado. Exatamente. Então,
uhum,
essa taxa de aumento dos saques, ela está menor esse ano do que no ano passado.
É. E tem o crédito...
Então, com esse reflexo no crédito imobiliário, mas... Né?
Crédito imobiliário e crédito agrícola também, né? Tem um caso do Banco do Brasil especificamente, que tem um crédito voltado para crédito agrícola que vem da poupança, né? E também com certeza teve perdas aí com isso, né?
Isso aí ajuda a complicar a economia.
Mais um,
né,
pouquinho, né? Mais uma pimentinha, né, Beto Veiga? Como você já precisasse, né?
Tempero.
Como você precisasse.
Precisasse.
Beto Veiga, muito obrigado mais uma vez pela participação. Um grande abraço.
Grande abraço, até a próxima.
Até a próxima. Tá aí. Participação do Beto Veiga com a gente falando, portanto, sobre os saques dentro da poupança, tanto a questão do saque como utilização do dinheiro, que as pessoas estão buscando, né, utilizar o dinheiro de alguma outra forma, até porque tem essa questão das dívidas, do desemprego, e também o saque no sentido da mudança de investimento, né? Que no caso, como o Beto destacou bem, o Tesouro Direto é uma das modalidades que tem sido muito apregoadas por aí, tem sido muito utilizadas. As pessoas que não tinham o hábito de investir no Tesouro Direto começaram a fazer isso agora. Bom, por falar em investimento, vamos falar de família? Olha só, ó. Titãs com Família, essa música, olha aí, mostra um pouco a veia pop do Titãs, que nunca deixou de existir, né? E nesse disco, Cabeça de Dinossauro, apesar de muito punk, muito rock, também tem essa parte mais pop, no caso dessa música, né, um reggae, que é essa canção aí cantada pelo Nando Reis, Família, também faz parte do disco Cabeça de Dinossauro.
Precisa descolar um ganha-pão. Filha de família se não casa. Papai e mamãe não dão nenhum tostão. Oh, família, ei, família.
família, a família, oh yeah, a família é família, a família, oh yeah.
Aí, Titãs, família! É, cantada pelo Nando Reis. Esse reggae aí que faz parte também do disco Cabeça Dinossauro. O disco que tá fazendo 30 anos. Foi gravado em março, abril de 1986, portanto, 30 anos atrás. Gente, que coisa, hein? É muito tempo. Tá doido? É tempo demais. Vamos pro intervalo e a gente volta já.
Feijoada completa.